Cumprimentá-lo, presidente, deputados, deputadas, todos que acompanham esta sessão. Meu respeitoso cumprimento aos catarinenses que nos acompanham neste plenário pela TVA e também pela Rádio AL nessa transmissão ao vivo. Igualmente, também cumprimentar a todos que estão aqui conosco, vereadores, prefeitos, lideranças. Eu venho aqui fazer duas coisas ao mesmo tempo nessa tribuna. Informar a sociedade sobre os debates e encaminhamentos importantes construídos nos últimos dias pelo nosso mandato e, consequentemente, prestar contas do nosso trabalho. Porque, na verdade, a gente vê a política desta forma. Só faz prestação de contas de forma isolada, publicando números fora de contexto, quem não tem resultados práticos e efetivos para apresentar em todos os espaços de atuação que nós, parlamentares, temos o dever de ocupar de forma eficaz. O que eu vou mostrar aqui no telão a partir de agora não são peças publicitárias, montagens em gabinetes, são registros reais do nosso trabalho na última semana na Assembleia Legislativa. O número que faço questão de apresentar aqui é o que os catarinenses envolvidos e mobilizados presenciaram nos debates que nós propomos. Primeiro debate, cerca de 1.000 pessoas lotando o auditório Antonieta de Barros e ocupando todo o hall de entrada desta casa para acompanhar pelo telão o nosso debate sobre a situação de risco imposto à Universidade Federal de Santa Catarina com o corte de verbas pelo governo federal. Audiência pública que aconteceu no dia 16 de setembro. Quase 100 pessoas construindo juntas a proposta para salvar o prédio da antiga escola Antonieta de Barros do abandono, do descaso e da falta de respeito com a memória da primeira negra eleita no Brasil e primeira deputada do nosso Estado. Audiência pública no dia 17, como vocês podem verificar. Mais de 100 pessoas de todas as idades, de adolescentes a idosos, de todos os contextos, entre eles camponeses, indígenas, dirigentes públicos, gestores, reunidos num encontro plural que abriu o seminário regional sobre autonomia financeira das mulheres e enfrentamento à violência, em Presidente Getúlio, na última sexta-feira. Além do Vale, todas as outras regiões do Estado também receberão o seminário em 12 encontros no total. E este mais recente, no dia de ontem, aqui no plenário, cerca de 400 pessoas reunidas protagonizaram o necessário debate sobre o futuro das APAES e da inclusão na educação especial em Santa Catarina. Mais de 1.500 pessoas de todos os setores da sociedade exercendo o direito à voz e eu, como parlamentar, exercendo o dever de trabalhar para construir essa interlocução entre a sociedade e as instâncias decisórias. Isto é atividade parlamentar. E esse número é bem maior. Chega a ser incontável quantas e quantos acompanharam esses debates pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa e também, em especial, do nosso mandato. Mas, ainda que seja bastante expressivo, não me resumo a números. Destaco os resultados, os encaminhamentos de cada uma das atividades. Em relação à UFSC, envolver o Fórum Parlamentar Catarinense no pleito mais direto ao governo federal pelo desbloqueio das verbas referentes ao orçamento de 2019 e a manutenção dos percentuais que a UFSC tem direito ao orçamento de 2020. Em relação ao prédio na capital, a formação de um grupo de trabalho para propor e cobrar do governo estadual que o espaço seja transformado no centro de memória e cultura da população negra de Santa Catarina e uma audiência com o próprio governador Moisés para que ele também firme este compromisso. De Presidente Getúlio, levamos importantes encaminhamentos, a valorização do saber popular, o fortalecimento de campanhas de conscientização e divulgação dos canais de denúncia e a necessidade de contar com espaços adequados e equipes completas no atendimento às mulheres vítimas de violência. Por fim, em relação às APAES. Assumimos o compromisso de construir diálogo com o Conselho Estadual de Educação para legitimar cada vez mais a inclusão como um princípio fundamental, não só para o aluno com deficiência, mas para quem não tem algum tipo de deficiência. Formar uma comissão para ouvir os interessados e conhecer novas experiências. Cobrar da Secretaria de Educação e da Fundação a capacitação dos profissionais da educação especial, inclusive da rede regular. A implantação de salas de informática acessíveis e concurso público na Fundação Catarinense de Educação Especial. E já que estamos falando de cobranças, eu quero terminar a minha fala anunciando que acabamos de protocolar no Ministério Público Catarinense uma representação para que o governo do Estado cumpra a lei do concurso público. O Plano Estadual de Educação prevê que o quadro do magistério deve ser composto de 80% de efetivos e, no máximo, 20% de contratados através do regime temporário. Mas a Secretaria de Estado da Educação ainda mantém mais da metade de quadros de ACTs. Esse é o registro que eu gostaria de fazer, ou seja, retomando aqui o papel que está previsto na nossa Constituição, que é a fiscalização, a proposição e a defesa dos interesses catarinenses. Muito obrigado, presidente.